professor Fernando Munareto, existe mesmo extraterrestre? Como é que é isso mesmo?
Olha, a gente não tem certeza, né? Mas a grande maioria dos astrônomos especialistas, embora não seja unânime, mas a grande maioria acredita que sim, que deve existir vida fora da Terra, né? Porque seria assim, até um pouco estranho pensar que diante da imensidão do universo exista vida só aqui na Terra. E nos últimos 15 anos, Anderson, a gente veio descobrir formas de vida aqui mesmo no nosso planeta que a gente nem suspeitava que existia. A vida chamada extremófila são formas de vida vivendo em lugares extremos da Terra, como, por exemplo, debaixo das fossas abissais do Oceano Pacífico, né, debaixo de espessas camadas de gelo na Antártica. Então, agora, ano passado mesmo, foi detectada uma bactéria que sintetiza o enxofre. Então, são formas de vida, né? Então, se esse tipo de vida existe aqui na Terra, por que não em Marte, por exemplo, que é um lugar que tem água, né? Por que não em Titã, que é uma lua de Saturno? Provavelmente existe vida fora da Terra.
Falou que já
tem
visto a OVNI, né?
É. OVNI é um objeto voador não identificado. Isso, a aparição de OVNIs é uma coisa relativamente comum. Muitos pilotos costumam ver OVNIs, pessoas que observam muito tempo o céu acabam vendo OVNIs. Os mais apaixonados chamam de disco voador. Mas quando você diz que é um disco voador, ele deixa de ser um OVNI, porque você passa a identificá-lo como sendo um disco voador. Então, o OVNI é um objeto voador não identificado e é mais ou menos comum aparições de OVNIs. Por exemplo, no ano passado, eu estava com um grupo aqui de Vitória da Conquista, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, das Sacramentinas. Nós estávamos fazendo uma observação do céu ao ar livre na Chapada Diamantina, um céu maravilhoso, a turma muito boa. Eu estava num dia bom, a palestra estava rolando bem, legal. E com o laser eu vou apontando as estrelas, fazendo o desenho das constelações. É uma aula bem prática, né? E de repente começou um alvoroço entre os jovens, eram 75 jovens. Um alvoroço, o que é aquilo, o que é aquilo? E quando eu olhei para trás, eu vi um objeto luminoso, com uma cor um pouco encarnada, né? Um pouco avermelhada, e parado na constelação dos Gêmeos. E eu fiquei, aquilo me chamou a atenção, porque não podia ser um planeta, porque não tinha nenhum planeta em Gêmeos naquela época. E eu fiquei ali, o pessoal perguntando o que era aquilo, e eu fiquei um tempo olhando sem saber o que era, sem saber responder, e de repente o objeto se picou em alta velocidade, cobriu uma distância angular muito rápida e sumiu. Quer dizer, nada que eu conheço poderia fazer aquilo, assim, nenhum tipo de nave, né, conhecida cobriria uma distância angular tão rápida. E só que ninguém sabe o que é. A gente não pode dizer que seja um extraterrestre, a gente não tem como afirmar, entendeu? Qualquer coisa que a gente vai falar sobre isso é especulação. E é difícil o seguinte, Anderson. Nós, seres humanos, a gente consegue viver com frio, com calor, no deserto, na floresta, no gelo, no mar, mas a gente tem uma dificuldade enorme de viver com a falta de respostas para as nossas perguntas. Então, é muito difícil se eu ver um objeto desse e não saber explicar, né, o que foi, o que é aquilo. Então, eu acredito que exista, sim, vida fora da Terra, mas, por exemplo, eu não relaciono isso que eu vi eu não sei o que é. Não posso dizer que é um extraterrestre, não posso dizer. É alguma coisa misteriosa que eu nunca tinha visto antes e não tenho explicação para isso. Entendeu? É o que a gente chama de OVNI.
Eu, quando era criança, tinha aquele filme ET, o extraterrestre, né?
Uhum.
O ET é igualzinho, parecido àquilo ali mesmo?
Olha, a gente não sabe, porque teoricamente ninguém nunca viu, né, um extraterrestre. Mas, por exemplo, se for uma forma de vida inteligente, provavelmente ele vai ter algumas características parecidas conosco. Por exemplo, a baleia. A baleia é um ser vivo inteligente, mas ela não tem órgãos pênseis, não tem mãos. Então ela não poderia, por exemplo, desenvolver a inteligência dela criando objetos manufaturados, né? Então é de se imaginar que um ser vivo de outra galáxia tem alguma coisa parecida com mãos, né? Para poder manusear as coisas, desenvolver a inteligência. Outra coisa, ele deve ter órgãos parecidos com olhos. Ele tem que ter uma entrada, uma visão. Para ser inteligente, desenvolver a inteligência, ele precisa enxergar. Ele deve ter alguma coisa parecida com ouvidos, para receber informações auditivas, né? deve ter alguma coisa parecida com uma cabeça, onde esteja concentrado o sistema nervoso, que consiga elaborar as ideias e desenvolver a inteligência. Então, por mais diferente que seja, né, um hipotético ser extraterrestre, né, ele deve ter algumas características mais ou menos semelhantes.
Aqui em Conquista tem um amigo meu aí, que ele já fugiu ao Soares já e tudo mais, entendeu? Ele fala que extraterrestre é igual telepatia, né? Ele fica ele viaja... Um dia ele vai em Marte, vai em Plutão e volta para a Terra. É telepatia mesmo ou é conversa mesmo?
Ó, eu pessoalmente, assim, não é, eu não tenho motivos para acreditar, por exemplo, que nós estejamos sendo visitados. Por quê? Porque eu sou astrônomo, trabalho com isso, acompanho astrônomos do mundo todo, são pessoas que estão o tempo todo olhando para o céu profissionalmente, e você não vê essas pessoas falando que viram isso. Normalmente é algum leigo que viu, né? Alguém que diz que viu e tal. Mas também não ficaria tão surpreso se for verdade. Entende? Eu não digo que não é verdade. Agora, eu pessoalmente não acredito sim que exista a vida fora da Terra. Mas não tenho assim, uma opinião muito formada de que a gente esteja sendo visitado por seres extraterrestres.
Completar aqui, tá em Gatu hoje ali em Mucugê, né?
É.
Saiu de Curitiba, rodou o Brasil. Como é que foi? Por que isso aí? Teve alguma ajuda extraterrestre, alguma coisa assim?
Não, olha, eu aos 20 anos eu tive assim uma crisezinha existencial. Eu me perguntei, pô, qual é o sentido da vida? O que eu quero pra minha vida? Eu tinha um bom emprego, morava sozinho, né, num apartamento. Tinha uma namorada, uma televisão e uma moto. Então, teoricamente, 19 anos, teoricamente estava tudo ok, né? Mas, de repente, me perguntei, pô, o que eu quero para a minha vida? E eu não encontrei uma resposta. Mas aquilo que eu tinha não era o que eu queria. Eu não queria morar numa cidade grande, eu não queria ter um emprego convencional, uma vida convencional. Eu queria alguma coisa diferente. E aí, com o apoio da minha família, eu saí para viajar. E fiquei 11 meses viajando pelo Brasil em busca de alguma coisa que eu não sabia bem o que era. E quando eu cheguei aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, no meu roteiro estavam os parques nacionais, né? Eu gosto muito de natureza, eu gosto de praticar montanhismo, estar no meio da natureza. E quando eu cheguei na Chapada Diamantina, eu falei, poxa, é isso que eu estava procurando. Né? E então eu cheguei em 95, ainda continuei viajando, né? Mas em janeiro de 96 eu vim de Malicuia e vim morar na Chapada Diamantina. E nos primeiros anos, os primeiros 3 anos, eu morei sem luz elétrica, né, em condições assim bem, bem primitivas e, ao mesmo tempo, bastante diferentes do meu modo de vida em Curitiba. Né? E isso foi muito enriquecedor para mim. Foi a partir daí que eu, por exemplo, aprendi a conhecer o céu. Né? Morando numa casa sem luz, eu aprendi a reconhecer as constelações.